Tweepview. Tudo bom, gente? Bem-vindos a mais um Tweepview. Eu sou o João.
Eu sou o Gustavo.
E eu sou o David.
E tu, galera, eu tava com saudade. A gente tá aqui pra falar de quê? Pra falar de coisa boa. Vamos começar a falar de uma nova fase,
Isso é coisa boa? Eu tava aqui tentando encontrar desculpas pra não participar. Sem zoeira, gente. Um pouco antes desse programa começar, eu tive um ataque nervoso lá no grupo. Então...
Vamos falar das primeiras edições da fase nova, Spectacular Spider-Man, do Zeb Wells.
Era pra alguém comemorar? Ironicamente.
Gustavo, você tem as informações de onde isso saiu no Brasil?
Pois
Gustavo vai dizer que veio diretamente do inferno pra terra.
Não, o inferno tem coisa boa. Isso daí vem de algum lugar muito pior. Talvez seja o céu, será que tem coisa chata? Enfim. As edições que a gente vai comentar aqui são as Amazing Spider-Man 1 a 5, do primeiro arco do Zeb Wells. Elas foram publicadas aqui no Brasil. Elas foram publicadas nos Estados Unidos entre abril e julho de 2022, e aqui no Brasil elas chegaram nas Spectacular Spider-Man 45 a 47, de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023.
Perfeito. Eu tava falando com o David e o Gustavo, antes da gente, eu queria fazer um mega parênteses. Então, se você não quiser ouvir o meu mega parênteses, você pode avançar. Mas, na época que essas edições estavam lançando, eu tava acompanhando quando elas estavam lançando, semanal, mensalmente. E eu lembro de ter odiei tudo. Eu não gostei nada dessa história, desse arco, e eu achei que foi uma perda de tempo da minha vida. Mas, relendo o programa, eu comecei com uma mentalidade diferente. Não querendo dar muito spoiler, mas esse arco todo é muito odiado pelos fãs por causa do Paul. O Paul, ele é um personagem recorrente, mas não importante pro arco inteiro dessa saga. Mas ele marca muito como o começo do fim, da derrocada do Peter Parker. E assim, eu sou o maior defensor da Gwen Stacy ter ido pra Europa, transado com Norman Osborn, seguindo a vida dela. Então, eu não posso ter dois pesos e duas medidas. Então eu comecei a reler essa história como uma fase libertadora para Mary Jane, pro personagem dele. Então, assim... Eu tô relendo com uma visão diferente. E não tô achando tão ruim, não, hein? Eu tô... Ouso dizer que sobre esse novo ponto de vista, esse arco até se torna menos ruim.
Cara, eu vou dizer, cara, desde o pacto do Homem-Aranha com o Mephisto, a personalidade dele mudou e, convenhamos, desde o pacto, o Peter Parker é um traste. Qualquer mulher que se envolva com ele tá tendo muito azar na vida, não tem escolha. Tipo, tá faltando alternativas no mercado... Enfim, realmente, pensando por esse ângulo, a Mary Jane, ela... Eu não a julgo por ela fazer o que ela fez, porque realmente o Peter Parker, ele não é uma boa pessoa, ele não é um bom namorado, ele não é um bom amigo, ele, desde o pacto, ele não é uma boa pessoa pra se ter na sua vida. Então, é assim, bem triste dizer isso, mas é a pura verdade.
Esse parênteses é só pra dizer que não tô achando a história tão ruim, não, sabe? Esse plot por trás da história da Mary, em toda a história com ela... Eu tô achando, na real, a melhor parte. É claro que tem a ação no meio, a gente vai comentar sobre ela. Mas o subplot da Mary Jane, eu ouso dizer que é a melhor parte dessa saga. Que é uma construção de personagem, da pessoa que é a Mary Jane. Dela seguindo com a vida dele.
Então, eu vou só fazer um rapidão parênteses também, é bem rápido. Antes do... Eu e o David, a gente chegou um pouco antes do João aqui no programa e a gente tava até discutindo. Cara, será que o João, ele gostou mesmo dessa fada? Ou gostou? E bem, tá aí a nossa resposta. Ele já tava gostando. Ele já tinha gostado da fase do Ben Reilly. Eu acho até bom, né? A gente vai ter umas opiniões divergentes aqui no programa, né? Cada um vai. A meia dúzia de fãs do Zeb Wells vai poder se sentir representada aqui nesse programa. Acho bem legal. Respeitem as opiniões dos outros. Beleza.
Foi isso. Obrigado por participar do meu TED Talk. E vamos pra edição número 1.
A única coisa que eu preciso fazer, um parêntese, a capa do número 1 do Zeb Wells mostra perfeitamente quão. A HQ tá preparada pra representar o Homem-Aranha. O gesto de lançar a teia tá errado. Então. Então, isso mostra quão preparado eles estavam pra representar o Homem-Aranha.
Cara, nada vai me tirar da cabeça de que o Romitinho ele só tava cumprindo o contrato nessa fase. Tipo, ele não tava numa boa vontade.
Olha, pra mim ele tá apontando, ó, a teia vai lá. Que ele tá só com, pra quem não tá vendo a capa, ele tá só com o indicador apontado. Os outros três dedos tá fechado, ele não tá fazendo o gesto padrão da teia.
E foi isso. Tô com uma revista tô com a revista em mãos, a edição número 1. Inclusive, essa edição foi um presente do meu amigo Pedro Wagner, que ele falou, comprei a revista do Homem-Aranha e tem a história do Homem-Aranha dinossauro. Quero dar ela pra você. Posso? Eu falei, claro que pode.
Presente grego? O seu fez.
E é isso, mano. Beijão pro Pedro Wagner. Grande amigo.
Enfim, a Amazing Spider-Man 1, ela saiu lá nos Estados Unidos em 27 de abril de 2022. Ela foi escrita pelo famigerado Zeb Wells, ela foi desenhada pelo famigerado John Romita Jr., famoso
Fontinha.
Ah, não, já tá fora do auge, coitado.
Sempre no auge.
Sim. Enfim, a arte final é do Scott Hanna e as cores são do Marshall Mendes. Essa vai ser a equipe criativa durante as 5 edições que a gente vai ler agora. E a edição já começa aqui, né? Com a tia May dando esporro no Peter, porque desde o pacto ela só serve pra isso, né? Ela só serve pra... Não. Ah, não. Ledigando. Primeiro temos o gancho. Temos a Pensilvânia, totalmente destruída, uma cratera. E o Homem-Aranha, tipo, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? E gritando.
Isso vai ser o plot locomotor desse arco todo. O que aconteceu aí pra essa explosão? Que aí a gente tem um grande quadro preto com escrita de 6 meses depois. E aí a gente começa o que aconteceu.
Sim, a Tia May basicamente fazendo o que ela só faz, né? Ela dá esporro no Peter. Eu não tô julgando ela por dar esporro no Peter, só que realmente o papel dela foi reduzido basicamente a isso. Ou até algum namorado que eventualmente vai comer capim pela raiz.
Ela parou de ficar doente?
Pô, parou um tempão que ela não fica doente.
Pois é, né? Acho que ela pegou imunidade a todas as doenças conhecidas pelo homem, né? Ela se vacinou da maneira antiga, ela pegou todas as doenças, agora nenhuma doença consegue pegar ela.
É, e ela tá basicamente fazendo o papel de botar o Peter pra cima, né? Que ele tá numa deprê, ela fala, não, levanta aí, move sua vida, vai dar seus pulos.
Sim. Pois bem, enquanto isso, vemos o agiota aqui esperando o Peter chegar no apartamento. O Peter consegue evitar o agiota aqui, o agiota ainda tá de boas, né? Ele não tá com martelo aqui, pronto pra quebrar os dedos de alguém, mas enfim. E aí vamos pro Randy, que tá esperando o Peter dentro do prédio pra dar as boas notícias. O relacionamento dele com a Janice tá indo às mil maravilhas e ele tá afim de casar com ela. Olha a felicidade. E o Peter tá nem aí, por algum motivo, acho que ele tá um pouco fragilizado com essa coisa de relacionamento, casamento. A gente não vai entender o porquê disso, né? Mas enfim.
E aí a gente já tem o primeiro gancho aí, que ele pega o telefone, tenta ligar pra Mary Jane, nada acontece.
Enfim, né? Enquanto isso, vamos pro Lápide, que tá na reunião com os chefões de gangue de Nova York. No caso, ele tá acompanhado da Coelha Branca e os chefões de gangue são basicamente o Coruja, a Black Maria, o Senhor Negativo, o Mestre do Crime... Eu não vou me lembrar o nome desse cara, a Madame Máscara, o Rosa e o Cabeça de Martelo. E o Rosa aproveita para apresentar o mais novo empregado dele, o Escavador. Para quem não lembra, o Escavador foi um vilão de um arco só, de uma história da fase do famigerado Marco, do J. Marco Straczynski. Ele é basicamente um amontoado de corpos de gangsters assassinados pela máfia, que acabou sendo ressuscitado num único indivíduo por radiação gama. E que o Homem-Aranha tinha mandado de volta pra cova, ele realmente matou o sujeito. Só que como vemos aqui, né? Como você deve ter visto no Smagaville, agora todos os personagens que foram expostos à radiação gama do Incrível Hulk, eles agora são imortais, e toda vez que eles morrem, eles passam pela Porta Verde e retornam à vida. E foi isso que aconteceu com o Digger, com o Escavador agora.
A gente não tá no Smagaville, mas esse é um conceito bem maneiro de incorporar nos personagens.
Não, essa fase que tem isso é a fase... Nossa, me escapou o nome dele agora. Era um dos melhores roteiristas da Marvel. Hã?
É o cara que fazia terror, Hulk.
Sim.
Pavoroso.
Ele fez uma fase toda do Imortal Hulk, que é muito boa, gente. Não é como essas edições, a gente recomenda que vocês leiam elas.
É. Ouçam o Smagacast pra falar sobre Imortal Hulk.
Sim, enfim... O Rosa e o Lápide estão prestes a entrar numa guerra de gangues, basicamente.
E essa guerra de gangue vai dar o que falar, então, num acordo, o Lápide vai embora.
Enfim, enquanto isso, vamos pro Peter Parker saindo... ele acabou de fazer a barba, ele vai sair do apartamento. Só que ele é confrontado pelo Tocha Humana, que por algum motivo misterioso, que a gente só vai descobrir lá pra frente, ele tá puto com o Peter, ele não gosta mais do Peter Parker, o Peter Parker roubou eles, o Peter Parker tá nem aí e se manda.
Cara, então, pro ouvinte que não sabe realmente o que aconteceu, e relendo, tendo em não sabendo o que acontece, essa primeira parte ela é bem legal, cara. A gente parte num Peter Parker que tá derrotado, por algum motivo os heróis tão putos com ele, a gente realmente não sabe o que aconteceu. Então dá uma vontade de saber o que que passou nesses 6 meses de tão horrível que a galera tá encarando o Peter Parker e o Homem-Aranha como inimigo público.
Enfim, né, vamos pro Randy, que tá num jantar com o sogrão dele. Ele basicamente é o pedido pra conseguir a bênção do sogrão pro casamento, que ele quer pedir a Janice em casamento.
A Janice é a Besouro, não
é? É, ela é a Besouro.
Isso, a Besouro que era dos inimigos.
Sim, agora ela é líder do Sindicato Sinistro. Enfim, o Peter segue eles, né, ele vê o Coelho Branco lá perto também, e ele decide seguir ela como Homem-Aranha, né. Tipo, ele pula em cima do carro, eles nem notam que ele pulou em cima do carro, ele vai de pose em cima do carro até o local da reunião. Onde ele, basicamente, ele se mostra lá pro carro, ele sobe numa van lá, se mostrando lá, todo metidinho, dando uma engraçadinho. E logo se ferra, porque era justamente o caminhão que o escavador tava escondido, e ele já começa pegando o aranha pelo pescoço.
Ah, sentido aranha, pra quê, né? Não fazemos isso por aqui.
Sim, é o roteiro. É a conveniência. O sentido aranha agora voltou a ser a conveniência do roteiro. Só tá lá quando é conveniente. Mas enfim, começa a batalha dos gangsters, do escavador e do Homem-Aranha, explosões pra tudo que é lado. O Homem-Aranha prende a Coelho Branco e vai embora. Enfim, a edição termina aqui com o Peter Parker chegando no apartamento todo exausto, todo ferrado. Ele tenta ligar pra Mary Jane e a Mary Jane simplesmente manda o "para de me ligar, filho da mãe". A gente logo vai ver o porquê disso.
Antes da gente continuar, eu me identifico muito com o Peter nessa parte em específico, porque a gente já tinha visto que o relacionamento dele com a Mary Jane não tava legal. Ele chega exausto e ele só quer conversar com alguém que é um porto seguro pra ele, né? Ele liga pra Mary Jane, ela finalmente atende, e não é a conversa que ele queria, né? Queria ficar bem ali pra conversar, e a Jane dá uma real pra ele, fala, ó, me liga, não tamo legal e não quero mais te ver. Isso pra aqui mim não... foi, e relendo agora, né, pra mim foi um choque maior ainda, eu recentemente passei por uma situação parecida, então é uma parada que pesa bastante, você só queria alguém pra te dar um conforto ali, não poder.
Mas eu até ia fazer uma piadinha, só daí o João falou, pesou o clima, eu não vou deixar ela passar.
Cara, eu ia agora defender a Mary Jane, mas melhor deixar quieto.
Eu ia dar uma pesada no clima, então vamos pra próxima página.
Vamos pro lápide.
O lápide tá lá na varanda, bebendo um vinho, brincando com um gatinho. De repente ele dá uma cheirada, sente um cheiro de gás vazando, e aí explode. Explode a casa toda, apartamento.
O Digger deixa a rosinha do Rosa lá, né, pra ele, enfim. Só que o pessoal do Rosa tá mal informado, eles se esqueceram que o Lápide tem superpoderes, mais especificamente ele tem vulnerabilidade, então a explosão não faz nem cócegas dele.
Ele ainda consegue salvar o gato? Que heroísmo.
Pois é, né? O Lápide, convenhamos, ele é o grande herói dessa fase do Zeb Wells, acredite ou não. Esquece o Homem-Aranha.
A gente tem o Peter aqui fazendo a rotina dele. Acordando, tentando tomar um café, dando olé no cara que tá cobrando ele.
Aham, uhum. O agiota.
Tendo aquela caminhada solitária na chuva.
Ele tá vesgo, inclusive, quando ele vai olhar pra chuva, ele olha pros dois lados, é o olho do peixe e outro do gato.
Ele tava olhando mais que uma gota caindo ao mesmo tempo, né?
É.
Aí passa o carro devagarzinho do lado dele, fala, entra aí, vamos conversar. E é o Lápide.
Pois é, e o Peter, ele entra... O Lápide, ele quer conversar com o Homem-Aranha, ele quer usar o Peter pra chegar no Homem-Aranha.
Ele manda Parker... real, ele fala, o Lápide fala, ó, vai ter uma guerra de gangue aí, eu vou lutar com o Rosa e aviso o Homem-Aranha. Que ou ele sai do meu caminho, ou eu vou acabar com ele. Essa guerra vai acontecer.
Mas o Peter dá uma de babaca e o Lápide manda ele embora, né?
Quem disse que isso é problema meu?
Enfim, né, o Peter Parker, ele tá indo pro apartamento da Mary Jane, tá passando pelo apartamento da Mary Jane, vemos a Mary Jane, e vemos ele, o astro, a pessoa que personifica todo o ódio que as pessoas sentem pelo run do Zeb Wells, o personagem que até hoje tá presente nas HQs e ninguém entende o porquê, o Paul. E ele tá com as crianças, né, isso mesmo, a Mary Jane agora é casada com o Paul e tem filhos. É por isso que ela não quer saber mais do Peter. Ela basicamente deu um chute na bunda dele e quer se ver livre do ex-namorado.
Fila anda, amigão.
É. E é bem bizarro a gente ver isso nessa edição, porque, pra quem não se lembra, na última edição, a gente viu do Homem-Aranha, que foi a última lá da fase do além, o Peter Parker e a Mary Jane estavam mais juntos do que nunca, né? Então é realmente um choque ver que, nesse meio tempo, de uma edição pra cá, a Mary Jane deu um chute na bunda do Peter Parker, casou com outro cara.
Ele moveu o universo pra poder achar ela, porque ela tava sumida.
Ah, isso é spoiler, calma.
Ah, foi mal, desculpa, tô misturando as fases.
Enfim, né? Enfim, numa edição eles estavam juntos, na outra edição a Mary Jane nunca vê ele nem pintado de ouro. Então isso foi realmente um choque pros leitores na época, que ficaram sem entender e direcionaram toda a frustração dela desse sujeito maravilhoso de óculos e barbicha. Mas e antes de... Opa, quer falar alguma coisa?
Fala que quando quiser a gente vai pra segunda.
Ah não, ainda temos que falar mais uma coisa, tem a cena pós-crédito, que é o Dr. Octopus preso por uma figura misteriosa. Preso,
de cabeça pra baixo.
Isso, sim. Ele foi preso pelo Brainiac.
Ó, eu vou te falar que essa piada chegou perto até demais da realidade, mas enfim, vamos pra próxima edição. A próxima edição, ela saiu em 25 de maio de 2022, mesma equipe criativa.
E o começo dessa história é legal, que o apartamento do Peter, estão batendo na porta dele, ele abre já com furioso, né, falando, eu vou pagar quando der. E aí não é o cara que tá cobrando, é o Norman Osborn.
É pior, na verdade, pro Peter Parker, essa é uma visita ainda pior do que a visita do agiota, né, porque o Peter Parker, ele ainda tem o Norman Osborn, apesar de que agora o Norman Osborn está purificado dos seus pecados, ele é uma pessoa boazinha agora... Ele beija os bebês, tira gato de cima da árvore, virou um escoteirão.
E o Norman chega lá e fala, pô, quero te contratar, tem um serviço aí pra você.
E o Peter, né, manda... Cara, que... Tipo, o Peter, ele fica bastante tentado, né, com a oportunidade de trabalhar, mesmo que seja pro arqui-inimigo dele, pra mostrar como a vida dele tá uma merda, né? Afinal, mas ele não só tá devendo pro idiota, porque como ele tá desempregado.
E aí ele vai pro lugar marcado, na hora marcada, e a gente vê que o emprego, o serviço que ele queria era ser babado das crianças.
Babá dos netos dele, né? Tipo, a Liz tá ocupada no trabalho dela, tem a própria empresa dela, o Norman agora ele tem a própria empresa dele, né? Os moleques não tem pai. Então, vai o Peter mesmo servir de babá, né?
Não faz nada de tarde?
Pois é. Enfim, vamos aqui pro Lápides, reunindo com a filha dele, né? Pra avisar que agora vai ter uma guerra de gangues. Ele decide que agora ele se prepara para a guerra, né? Tipo, ele tinha acabado de consertar os dentes dele, que antes eram pontiagudos, tudo. E agora ele vai ter que desfazer tudo de novo pra deixar eles pontudos.
É que fazer as facetas no dente é baratinho, né?
Normalmente não tem a galera que faz isso no dente pra...
Pois é. Enfim, o Peter Parker tá andando nas ruas, enquanto isso, ele vai dar uma de Homem-Aranha, visitar o pessoal do Lápide lá. Ele vai ter uma conversa lá com a Coelho Branco, que não quer falar com ele, estão ocupados, tudo. Enfim, ele se manda. Enquanto isso, vemos aqui o Mestre do Crime recebendo uma visitinha do Lápide, que agora tá com os dentes pontudos, e ele vai mandar uma mensagem aqui pro Rosa através do Mestre do Crime, né?
Virou um tubarão.
Enfim, enquanto isso, o Homem-Aranha ele chega na base do Mestre do Crime, bem na hora que o Lápide já acabou com todo mundo, começa a batalha deles, começa a comer catiripapo para tudo que é lado, o Homem-Aranha leva pior e acaba sendo levado pelo Lápide para base, pro armazém. O armazém de Novo Horizonte, né, onde todos os vilões usam como base secreta para suas operações especiais. Dessa vez está sendo alugado pro Lápide pela Coelho Branco. E a edição termina com o caminhão chegando e as portas fechando.
Legal que o Homem-Aranha, quando ele chega no ponto lá de ver o Lápide com todo mundo, o Lápide mete a real pra ele e fala, pô, Homem-Aranha, vai embora, já resolvi tudo aqui, tô esperando o Rosa. E o Homem-Aranha, enxerido como é, se mete no negócio do Lápide e leva a pior, né? Porque aí ele é levado como refém.
Pois é, né? Agora vamos pra edição mais patética do programa, que é a edição 3, que saiu em 8 de julho de 2022 com essa mesma equipe criativa. Julho não, junho.
A gente vai ver um dia na vida do Paul.
Sim, o Paul, ele tá indo passando pelo apartamento do Peter, né? Ele acaba encontrando o agiota lá. E o Paul, com uma alma caridosa que ele é, ele decide fazer um pix e pagar a conta do Peter, né? Tipo, ele paga as dívidas do Peter, esse cara. Pra você ver como o Paul, ele na verdade, ele é um santo. Isso sim é um homem de verdade, não é com esse vagabundo Peter Parker que vive endividado, sem trabalho... Se alguém te convida. Se a picante dele convida ele pra passar a noite no apartamento, ele passa meses instalado no sofá dela, feito um vagabundo. Enfim.
É, não querendo levar pra. Mas já levando, isso é uma atitude muito superior, cara. Aqui a gente só vê como o Paul, ele realmente é um homem de verdade. Ele vai lá pra tentar convencer o Peter, ele vê que tá numa pior, o cara não tá em casa, e aí o AJ fala, pô. Esse maluco aí tá me devendo dinheiro. E ele faz a atitude superior, sabe? Como um homem. Fala, pô, vou pagar a conta desse pé rapado aí. Pra ele conseguir viver a vida dele e esquecer da minha esposa. E ele sai por cima.
Cara, eu sou bem
falar. Poderia ser qualquer pessoa pedindo dinheiro, né? De repente nem era o AJ mesmo. Foi só um cara que meteu o Miguel ali, né?
Cara, eu só gostaria de falar que o João, ele usou tanta palavra superior, e aqui eu fiquei só tendo repetex do Vietnã, enquanto ele falava superior, superior, superior. Mas superior é uma palavra que dá gatilho em fã do Homem-Aranha.
Eu pensei que o Paul seria o Octavius.
Pois é. Superior.
A gente corta e vê o Homem-Aranha preso.
É, vamos pro Homem-Aranha, humilhado, preso nos túneis de metrô, com algemas de metal. Alguém aqui que leu a edição me responde, essas algemas, elas são feitas de metal especial ou o Peter Parker realmente não tá conseguindo quebrar metal de verdade?
Pô, cara, eu acho que ele só tá cansado, né? Porque a gente vê ali, ele deve ter levado uma surra, ele deve estar com força.
É, ele é o meme do Michael Clark Duncan, tô cansado, chefe. Enfim, o Lapid tá...
Ele não questiona se as algemas são de adamante? Eu tinha impressão disso.
Pois é. Eu acho que não, é outro furo de roteiro pra essas edições, mas enfim, vamos aqui pro Lápis, que começa a humilhar o Homem-Aranha, começa a descer o cacete nele, tudo, e depois de terminar de dar uma surra nele, quando ele vai estar prestes a contar seus planos maléficos, vamos pro encontro da Janice e do Rand, onde ela surpreendentemente pede ele em casamento antes dela. Enfim, casal feliz, vamos casar. Casório.
Só pra dar aquela quebra, né? Tipo, o cara tá uma cena muito violenta, vamos botar um pedido de casamento e depois a gente volta pra pancadaria.
Sim, onde basicamente o Lápid, ele basicamente bota a ordem na casa, nos funcionários dele e decide falar pro Homem-Aranha sobre a grande questão. Agora ele vai chegar nas memórias dele, mas antes disso... Vamos pro Robbie Robertson, que pegou a limusine do Lápid e está indo com o Coelho Branco para algum lugar. Enfim, temos aqui as memórias do Lápid. A gente descobre que antes do Lápid praticar bullying, ele sofria bullying das gangues de onde ele morava. Até o dia que ele cerrou virou os canibal. Dentes e começou a responder o bullying com mais bullying.
Que ele virou o Jeff Dahmer, que ele virou canibal.
Sim. Isso é basicamente... Isso é uma frase de South Park que sempre me pega, porque muita gente faz isso, que é a única forma de combater o ódio é com mais ódio ainda. Ou seja...
Boa lição pra levar pra vida.
Pois é, muita gente leva essa lição pra vida mesmo. Bem triste. Eu acho que o grande problema da sociedade hoje em dia é que todo mundo faz isso. Mas enfim... Vemos que o Lápid, depois disso, ele virou um criminoso, começou a descer o cacete em todo mundo. Vemos as memórias dos conflitos que ele teve no passado, dele quebrando as costelas a coluna do Rob, descendo o cacete em policial, enfim. O Lápid revela que agora o Rosa ele vai realizar um grande massacre e ele decide partir lá para lidar com o Rosa. E vemos o Homem-Aranha no seu momento mais patético, mais triste da carreira dele. Ele basicamente ele começa a implorar pro Lápid, não faça isso, eu imploro, não, eu aprendi minha lição, basicamente chorando aqui, na... tipo aquela cena que quando você olha, você não consegue olhar diretamente pra cena, você tem que virar o rosto automaticamente de vergonha alheia, sabe? Quando a pessoa, ela perde toda a sua dignidade, moral. Enfim, a edição encerra com o Lápid indo embora, o Homem-Aranha ferrado aqui, enquanto os capangas são prestes a dar uma finalizada no Homem-Aranha.
Aí, vamos pra edição número 4, então.
Eu acho essa uma cena final muito... Pela construção de personagens do Lápid, o que ele tava fazendo. Ele fez exatamente o que ele falou que ia fazer. Ele falou pro Peter Parker avisar o Homem-Aranha que ia dar merda. O Homem-Aranha foi lá, se meteu nos assuntos do Lápid e deu merda. Assim, o Lápid falou, ó, vou fazer isso, e o Homem-Aranha, se ele quiser se meter comigo, ele vai se dar mal. E foi isso que aconteceu. O Lápide enfiou a porrada no... Tanto que ele tá sem força aqui pra sair das algemas, sendo especiais ou não. Antes ele fala, né, que ele tá... os braços estão dormentes. Então ele apanhou muito antes de estar preso. Ele não consegue se livrar. E o Lápide vai fazer um massacre e ele vai fazer essa guerra de gangue acontecer. Então o Homem-Aranha não tem o que fazer. É só implorar pro cara não fazer isso. Ele tá...
um momento
tá
pro Lápide, mas pro Homem-Aranha é um momento bem triste na carreira dele. Assim, eles... O Zeb Wells, ele, pra desenvolver o Lápide, ele usou o Peter Parker de escada. Tipo, pra elevar a moral de um, ele teve que baixar a moral do outro, sabe? É bem triste isso. Mas enfim, vamos pra quarta edição. Ela que saiu em 22 de junho de 2022. Mesma equipe criativa.
Sim, o nome dela é Lápide número 1.
Sim.
Seria legal, né?
Não. Pelo começo dessa edição, esse é o... O nome dessa edição seria o título que o Magari ele dá para os filmes do Tobey Maguire, é Mary Jane. Porque a edição começa aqui com a Mary Jane, né, botando a filha para dormir, recebendo uma visita da Gata Negra, né? Passou para ver como é que tá as coisas, tudo. Tá verificando o território, vendo se a Mary Jane tá fora da jogada, né? Enfim, começamos com o Peter Parker prestes a ser executado aqui, quando chega um capanga do Lápide, que decide libertar o Homem-Aranha. Ele detona o cara que quer matar ele. Os outros só ficam assistindo, liberta o Homem-Aranha. Os outros continuam só assistindo e o Homem-Aranha vai embora enquanto o cara rendeu sozinho 3 pessoas armadas, né?
Porque esse cara com o alvo na cabeça, ele já tava agradecido ao Homem-Aranha desde a primeira edição, né? Que o carro e o Homem-Aranha salvou ele.
Sim.
Então, até pra esse personagem secundário faz sentido, né? O crescimento do cara. Tanto que quando o Homem-Aranha invade, lá na edição 2, invade o galpão e ele tá com uma arma, o sentido de aranha não apita, né? Porque o cara não ia tirar no Homem-Aranha.
Sim.
Assim, é uma forçada, mas faz sentido dentro dessa história.
Sim. Enquanto isso, a Coelho Branco termina de trazer o Hobby pra base do Lápide, que tem planos pra ele. Enfim, o Homem-Aranha tá desesperado, ele decide que vai acabar com o Lápide. Enfim.
E o David estava certo, nessa edição que o Homem-Aranha se pergunta se essa corrente é de Adamant.
Enfim, né? O Homem-Aranha começa a quebrar tudo, decide avisar o Randy que o Lápide pegou o pai dele. Enfim, começa essa corrida desesperada do Homem-Aranha derrotando os capangas do Lápide para tentar impedir o massacre, quebrando tudo. Até que ele, enquanto o Randy ele chega lá na base onde o Lápide tá, enquanto o Homem-Aranha quebra tudo, vemos essas sequências em paralelo, né, do Randy chegando no depósito, o Homem-Aranha chegando na base, encontrando o Rosa Falso, só para descobrir que o Rosa Falso é o Rosa de verdade. O Lápide enganou o Peter para ele derrotar o Rosa para ele.
Isso, por causa que no momento lá que ele tava contando o plano de vilão dele, ele falou que tava com todo o pessoal dele vestido de capangas do Rosa e tal, que ele ia incriminar o Rosa utilizando dos capangas dele, e na verdade foi todo um plano pra enganar o Peter, pra fazer o Peter destruir todo mundo do Rosa por ele, né?
E aí vemos que o Lápide e o Pop estão de boa, tô tomando aqui um cafezinho, tudo... A filha chega desesperada, mas o pai garante que tá tudo bem, tudo. E a edição termina aqui com o Lápide rindo por último, enquanto o Homem-Aranha tá todo chateado aqui na janela, vendo que foi feito de trouxa esse arco todo.
Cara, esse é um plano excelente. Você faz o herói fazer todo o trabalho sujo por você, e você ganhou na lábia, você ganhou na inteligência social.
É, tipo, não tem nada de errado no Zeb Wells querer... dá uma levantada na moral do Lápide. Eu acho até justo. O Lápide, nos últimos anos, o cara tem sofrido bastante, né? Ele basicamente virou o capanga que tá lá só pra apanhar dos outros heróis. Então, dar uma levantada na moral do Lápide, eu acho até válido. O problema é que ele tá fazendo isso em detrimento do próprio protagonista da série, que é o Homem-Aranha, né? Por isso que eu tava brincando que o Lápide é o grande herói dessa fase do Zeb Wells, porque, tipo, ele é que é o tudo o que acontece vai ser... vai ser em benefício do Lápide e em detrimento do Peter. É bem triste isso. Como fã do Homem-Aranha. Tipo, como se você for fã mais do Lápide do que do Homem-Aranha, você deve estar achando uma maravilha, mas, sei lá, ver o roteirista jogando o próprio herói pra baixo do ônibus. Ah, isso me incomoda muito. Enfim, vamos pra última edição, acabar logo com isso.
Edição 5.
Pois é, né? Edição 5. Ela saiu em 7 de julho de 2022 com a mesma equipe criativa. E a edição começa aqui com o Escavador indo tomar um sorvete quando a polícia chega, que já tá prendendo o Rosa, tudo. Enfim, o Jagger vai embora. O escavador vai embora. Eu sempre confundo o nome português e inglês dele. É que eu tô acostumado com o nome dele em inglês.
Eu trabalho, vou embora.
É. Enfim, o Homem-Aranha tá se assistindo tudo, boladaço, que foi feito de trouxa. Enquanto isso, o Lápide tá lá na reunião dos chefões do crime, só com a moral lá em cima, intimidando um pouco o mestre do crime, coitado. É outro que tá sofrendo bullying nessas edições, coitado.
Sim, ele mandou um baita recado. Ele falou, ó, quem for contra mim vai ter o destino final igual o do Rosa. E aí, o que, que vocês vão fazer? O resto do pessoal do Sinji fica meio bolado.
É, isso não vai ficar barato conhecendo o pessoal do crime, né? Mas enfim, isso é um dos arcos mais pra frente. Enquanto isso, vemos a Felícia encontrando aqui o agiota. O agiota basicamente voltou ao acampamento do apartamento do Peter, né? Mesmo com a dívida paga. Enfim, a Gata Negra já chega pra recepcionar o Homem-Aranha. Tenta dar uma levantazinha na moral dela lá. É basicamente uma visita pra ver, né, se tá disponível, né? Já foi ver a Mary Jane, parece que tá tudo certo lá, tá tudo certo pro lado do Peter, beleza.
Assim, só um parênteses, eu entendo que o Peter apanhou pra caralho e tal, mas tá muito feio esse rosto dele, meu
cara,
Deus.
Cara, tem um quadro que a gente vai chegar nessa edição que virou meme, mas quando a gente chegar nele eu comento.
Ele tá igual, cara, tá jogos, muito, mano. Muito estranho. Por mais que eu entendo que ele apanhou pra caralho, tá com o rosto inchado e tal, mas tá muito estranho.
É que o Lápide, ele tinha assistido One Piece, ele viu o Sanji quebrando a cara daquele cara, que ele deu tanto chute na cara do cara que refez o crânio dele, todo o rosto do sujeito, fez uma surra plástica no cara pra ele mudar o rosto dele, e ele pensou, cara, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa com a Homem-Aranha agora. E fez essa plástica
improvisada no Homem-Aranha. Fez uma rinoplastia no Peter.
É. Enfim, né, vemos o Homem-Aranha vindo aqui visitar o escavador, só pra passar um recado pra ele, né? Enfim, enquanto isso, vemos o Lápide na mansão dele. Enfim, a família Robertson tá indo embora, tudo, acabou a visita, tudo de boa. O Homem-Aranha chega lá só pra tentar dar uma última risada por último, né? Basicamente pra revelar que ele informou pro Digger lá onde é a base do Lápide, lá pro escavador poder vingar o Rosa pelo que aconteceu, né? Tipo, você me sacaneou esse arco todo, então vou te dar uma sacaneadinha aqui no final.
E aí tá lá o escavador acabando com tudo, quebrando gente pra si, a coelha branca ali.
Sim, essa edição termina com esse clima meio pesado entre o Homem-Aranha e o Lápide, né? Aí vamos pra uma última cena, que é do Peter indo visitar a Mary Jane. E aqui tá a cena que eu comentei que virou meme, que é esse quadro do Peter com cabeça de martelo aqui na última página.
O rosto dele tá mega enchido.
Sim, isso virou até meme na época do pessoal que gosta de criticar o Romitinha. Enfim, o Peter Parker tá de volta, as coisas talvez agora melhorem na vida dele. Passou 6 meses só apanhando da vida, vamos ver se agora ele consegue superar a Mary Jane, né?
É, vamos descobrir o que aconteceu nesses 6 meses aí. Ainda não, não ficou muito claro.
Ainda não, vamos deixar isso mais pra frente, né?
Vamos chegar lá.
Ainda precisamos vender umas edições. Tem que esperar 1 ou 2 anos antes de revelar o que tá acontecendo. Tem que esperar o fã começar a perder a paciência pra descobrir. E é nessa hora que você revela, quando já não quer mais nem saber. Enfim, é isso. Essas foram as primeiras 5 edições do Run to Zeb Wells.
Vamos pras notas?
Vamos. Posso começar? Eu quero começar jogando a nota pra baixo, aí vocês levantam ela pra cima.
Vai lá.
Como eu comentei, cara, esse arco ele vai mostrar meio qual vai ser o modus operandi do Zeb Wells, que vai ser detonar o Peter Parker. O Zeb Wells, ele é um cara que realmente eu sinto que ele não gosta do Homem-Aranha. Mais tarde eu vou falar o porquê, mas eu sinto que ele não gosta da Mary Jane. Ele gosta do Poe e do Lápide. Enfim, embora a história ela tenha seus furos, o que mais incomoda é ele jogando o Peter Parker pra baixo, pra poder levantar a moral dos personagens que ele realmente gosta. E isso, como fã do Homem-Aranha, isso é algo que me incomoda profundamente. A arte do Romitinha nessas edições, eu tô sentindo que ele tá fazendo a má vontade. Eu acho que ele tá lendo esse roteiro pensando, puta que pariu, eu vou ter que trazer essa merda. E tá tipo, ah, vai de qualquer jeito e foda-se, vamos esperar meu contrato expirar e eu vou voltar pra DC. Enfim, eu vou dar nota 3, porque tanto o roteiro quanto a arte, pra mim, estão bem decepcionantes.
Bom, eu vou seguir, não vou detonar tanto que nem o Gustavo, mas assim, eu achei uma quebra muito grande do que tava vindo. Eu tava acompanhando junto com vocês ali a parte do anterior ali, a parte que tinha as HQs, que me fugiu o nome ali do... que tinha o Ben Reilly ali, que o Peter tava bem com a Mary Jane, tava tudo certo. Eu achei uma mudança muito rápida, sabe? Tipo, uma coisa que quebrou muito a continuação da leitura, digamos assim. E eu entendo que o Peter foi o Homem-Aranha é feito pra gente se identificar com ele, que ele é um cara fudido, que ele é um cara ferrado e tal. Só que, assim, passou demais do ponto, na minha opinião. Assim, eu entendo que a vida dele não é as mil maravilhas, que ele tem os desafios dele pra vencer, mas a punição dele tá muito alta. Assim, eu acho que ele tá quebrado demais, assim, sabe? Parece que ele tá sendo derrotado e só isso em todos os pontos. Desde com os vilões, desde com o trabalho, com no relacionamento. Então, assim, tipo, faltou alguma coisa tá dando certo pra ter aquela esperança, assim. Faltou esse brilho, assim, na minha opinião, da HQ. Eu vou em 4.
Posso ir?
Pode ir, elogia.
Vou elogiar mesmo, cara. Eu acho. eu acho que esse tá sendo um ótimo pra quem não acompanhou nada anteriormente. Ah, como o David falou, é uma quebra muito brusca do que a gente tava vendo pra ouvindo agora. Mas eu acho que é um bom que você começa com um gancho de alguma coisa aconteceu, teve um tempo e a gente tá vendo o desenrolar. E pode ser que no futuro a gente descubra o que aconteceu ou não. Então a gente tá vendo um Homem-Aranha no pior dele. Como o Gustavo falou, ele tá sendo derrotado por gente que não deveria derrotar ele. E eu acho isso bom. Eu acho isso bom porque a gente vê um Homem-Aranha Peter Parker no fundo do poço e ele tem que fazer de tudo pra subir. Porque isso basicamente, querendo ou não, é o cerne do Homem-Aranha. Apanhar, saber lidar com a derrota e subir na vida. Assim, ele tá sendo muito jogado pra baixo? Tá. Mas eu não acho isso ruim. Porque a gente vê também o crescimento do vilão, a gente vê o crescimento dos personagens secundários. Que, querendo ou não, é desenvolvimento de personagem. E eu acho isso bom. Eu tô gostando de ver a Mary Jane seguindo a vida dele. Sendo com o Paul, sendo com os filhos dela. E essa parte do lápide nessa guerra de gangue foi muito bom. O plano dele foi excelente. Ele ganhou sem fazer nada. Ele foi lá, a primeira parte do plano era pegar os capangas e esperar o Rosa vir. O Homem-Aranha se meteu nesse plano. E depois ele reformulou pro Homem-Aranha fazer a parte suja. E ele ganhou sem mexer uma mão. E,
assim, ele mexeu a mão pra quebrar a cara do Homem-Aranha, né?
Isso, apanhou muito. E gostei, cara. Essa segunda lead desse arco tá sendo muito importante pra mim, porque eu tô vendo nuances que eu não tinha visto quando eu tava lendo, quando eu tava saindo, que eu só tava odiando tudo. Então eu vou jogar a nota lá pra cima, vou dar uma nota 8. Eu acho um começo de arco muito bom.
Eu vou fazer uma pergunta pro João. Você diria, então, que talvez essa fase do Zeb Wells ela seja o novo superior ao Homem-Aranha, que a gente odiou na época, mas relendo a história a gente começa a entender meio qual era a proposta e deixa de odiar tanto assim?
Eu acho que tem muito disso, porque fã do Homem-Aranha é muito purista, muito bairrista. Então, você... Porque, assim, eu imagino que o fã do Homem-Aranha tem como a Mary Jane ser um troféu do Homem-Aranha. Então, as pessoas verem ela se desvencilhando desse personagem, seguindo a vida separado, já é um motivo para as pessoas não gostarem. E a saga, como ela começa com esse plot, já é fácil de odiar. Então, eu acho que você... separar um pouco as coisas da outra, ver que a Mary Jane é o próprio personagem dela, que ela não precisa estar ligada essa com o Peter com o Homem-Aranha, que é uma história muito melhor de se acompanhar. Ver a vida do Homem-Aranha no fundo do poço, a vida da Mary Jane lá em cima, porque ela aparenta estar feliz com esse homem novo, ela tá com uma vida feliz com os filhos. Até o relacionamento dela com a Felícia tá ok, a Felícia vai lá visitar ela, falou, ah, tá tudo bem, tô feliz aqui, família. Cara, isso é um crescimento incrível pra Mary Jane. Uns anos atrás, ela tava fazendo, foi pra Hollywood tentar fazer filme e tal, ela não deu certo essa vida, e a gente vê que aquela história e essa história, ela tá muito mais feliz, sabe, ela tá vivendo. Então acho que você saber separar esses dois arquétipos de personagem, dela não ser troféu do Homem-Aranha, eu acho que isso irrita muito os fãs. Eu acho que no futuro, as pessoas querendo pegar essa história pra dar uma relida com a cabeça mais aberta, ela tem muita nuance, é muito boa. É isso. Desculpa aí se eu falei demais.
Não, sem problema. Bom ter falado mais. Ah, qual foi a nota mesmo?
Dei nota 8.
Beleza. 4. Acho que vai dar média 5 o programa.
Eu não fiz a matemática, mas aparentemente é isso.
Não, é isso. É média 5 mesmo. É 5,
isso.
É isso, galera. A média 5. Eu acho que quem tiver uma cabeça um pouco mais aberta, quiser reler ou então ler agora, eu acho que esse é um começo de arco muito bom. Não sei como vai ser pra frente. As primeiras 5 edições, eu acho que elas têm uma pegada muito boa pra começo de arco novo.
Cara, eu vou falar que a minha reação pra essa serviço foi exatamente oposta do João. Na época, eu não achei elas tão ruins. Só que relendo elas, eu comecei a reparar em algumas coisas e eu achei horrível. Pra mim foi o contrário do João. Tipo, na época, beleza, arco ok. Não foi tão ruim. Legal o lápide se destacando aí. Mas sendo essa edição, eu pensei, nossa, puta que pariu! coitado do Homem-Aranha. Eu sei que ele não é o mesmo desde o pacto, mas ele jogou demais, não.
É, eu não tinha lido elas na época. Confesso que passei várias vezes pela capa do... Acho que foi a do volume 2 ali, que é a Mary Jane indo embora e o Peter meio cabisbaixo. Passei várias vezes por ela e não tive coragem de ler e tal. Tava lendo umas coisas mais antigas e tal. Então, é a minha primeira leitura e não foi boa. Vamos dar um tempo e eu releio pra ver se eu concordo com o João.
E se não concordarem, tudo bem também, galera. Assim, todo mundo tem opinião diferente.
Opinião, não existe opinião errada.
Então é isso. Ficamos por aqui essa semana, essas primeiras 5 edições. Depois a gente volta pra falar sobre o Homem-Aranha. Lembrando que o Trip View é um podcast do site do Aracnofan. Trip View a gente fala sobre histórias atuais. A gente tem também o Trip View Classic, que é a galera falando sobre histórias mais antigas. A galera do Trip View Classic, desde antigamente, primeira impressão do Homem-Aranha, cronologicamente, eles estão falando agora Saga do Clone, finalzinho. Saga do Clone não. Saga do Clone já acabou. Ben Reilly foi se consagrado Homem-Aranha de verdade. Então eles estão ali mais ou menos nos anos 90, 90 e pouco. Legal de acompanhar também. E a gente fala.
Estamos na época distante onde as pessoas ainda gostavam do Ben Reilly.
Isso. O Homem-Aranha que vale. E na última sexta-feira do mês a gente tem o Tripcast, que é um podcast que a gente tira assuntos variados pra falar sobre, se aprofundar um pouco mais, no esquema podcast que a galera tá mais acostumada. A gente tem redes sociais, claro, a gente tem Twitter, Facebook, Instagram, tudo @aracnofan, qualquer @aracnofan encontra a gente. E encontrando a gente, você pode pedir acesso aos nossos variados grupos. A gente tem grupos no WhatsApp, é só pedir acesso que você pode entrar nos grupos. A gente tem comunidade no Twitter, canais no... como é que é o nome? No Discord, que você também pode participar. Estamos aí em todas as plataformas de áudio, que é um bel prazer procurar por no fã. Os nomes do nosso podcast, você acha, gente? Falei tudo?
Falou.
Então é isso, galera. A gente se encontra na próxima semana. Beijão e tchau, tchau.
Falou, até mais.
Até a próxima, valeu.